bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada estão eles, Alan Senne.
Fala, pessoal! É agora que eu vou relembrar dos tempos pré-pandemia, onde que a gente encontrava, falava um monte de coisa sobre dados e tomava um refrigerante e comia muito salgadinho.
Uma saudade de um meetupzinho com coxinha, velho. Você tá louco.
Saudade de tomar uma zampola, né, velho?
Como é que é o negócio?
Era terça-feira, poder tomar uma cerveja, depois do meetup de graça ainda, né, velho?
Porque era no meio da semana, né, é.
Tu vai em meetup de psicologia, né, velho? Mas tu vai lá pelo lanche, né, velho? É.
Bons tempos.
Comigo aqui também, Gabriel Lages.
Fala, galera. Cara, sendo bem sincero com vocês, essa é a primeira vez no ano que eu vou falar de evento e não é implorando pra galera de produto da Hotmart mandar os eventos certos e corrigir os eventos que tá enviado errado lá, velho.
Como é que é o negócio?
Eventos, o tracking de eventos.
Tracking de eventos, Data Lake, né? Mandar os eventos pro Data Lake certinho. Faz parte do dia a dia da gente que trabalha com dados, né?
Exatamente. E muito bom, pessoal. Esse episódio nós vamos falar sobre eventos de tecnologia e dados no Brasil, no mundo aí. Quais são os eventos de tecnologia que hoje tem? Quais sobreviveram à pandemia, né? Quais que a gente gosta muito de estar acompanhando? Como fazemos para organizar nossos próprios eventos? E esses aí são eventos de tecnologia, não eventos de Data Lake, igual o Laje está falando, não. E para esse papo de hoje, a gente trouxe dois convidados bem especial, começando com ela, que está aqui estreando no Data Hackers, que é a Monique Femi, que é professora do curso de MBA BI, Marketing Digital e Estratégia Data Driven da PUC-RS. É consultora independente de comunidades digitais e, não menos importante, é a Head de Comunidades do Data Hackers. Muito bem-vinda aí, Monique.
Aê, pessoal. Vindo aqui para fazer o meu batismo publicamente com vocês. É uma honra estar aqui com cada um de vocês nesse episódio.
Bem-vinda, Monique.
Sensacional. Muito bem-vinda aí, Monique.
Obrigada.
E com a gente aqui também está o Walter Pereira, que é Tech Community Manager na Hotmart. Como é que você está, Waltinho?
Gente, eu estou bem demais e queria saber se precisa mudar a voz assim para falar aqui dentro.
É claro.
Na conversa que a gente tava antes, a galera, todo mundo falando normal, começou a gravação. Pô, que isso, a galera já colocou a voz chique aí no áudio e tal. Eu só tenho essa aqui mesmo. E quero falar que salgadinho e cerveja sempre foi e sempre será a melhor técnica de engajamento de qualquer evento ou comunidade.
É verdade.
Sim, olha. Exatamente.
É a mais eficiente, mais barata e com melhor retorno.
Melhor retorno.
E café também, tem que ter café. Se não tiver cerveja, tem que ter café.
Boa. Exato, boa, exatamente. Ou Todd, né, pro meu caso, que eu não tomo cerveja, não bebo, né, então...
Não bebe cerveja, não bebe café, não tem alegria na vida. A gente dá água ali pra você, não tem problema, não. Vai ficar loucão de H2O.
É, muito bom, pessoal. E olha só, lembrando que esse podcast é trazido a vocês pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Depois desse episódio, dá um pulinho lá no datahackers.com.br pra conhecer a comunidade, conhecer as formas de conteúdo gratuito que a gente traz. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcast, já aproveita pra deixar aquelas 5 estrelas pra fortalecer o nosso trabalho nessas plataformas também. Beleza? Vamos lá, vamos falar de eventos, conferências, meetups e tudo que é de bom.
Para começar o nosso evento da noite, seja bem-vinda à equipe do Data Hackers Podcast.
Pessoal, eu quero começar esse papo aqui fazendo uma pergunta que é: qual evento de tecnologia, de dados, marcou a vida de vocês? Quero que vocês voltem na cabeça e na mente aí, na lembrança, qual foi aquele evento que marcou no coração assim? Vou começar pela Monique.
Olha, eu posso dizer para vocês que o evento que marcou a minha trajetória, que me fez migrar para a área de tecnologia, foi o TDC.
Boa!
Porque eu participei de uma ação lá que era... Foi meu primeiro hackathon dentro, assim, do mundo de tecnologia. Eu que vim ali da área financeira. E aí, depois disso, eu falei assim, cara, aqui é o lugar onde eu quero ir para a área de dados. Eu vim de uma empresa de infraestrutura, mas trabalhava na área financeira. E foi para mim ali, teoricamente, minha primeira experimentação de eventos de tecnologia e depois sou frequentador assíduo aí do TDC.
Muito bom, cara. TDC é um exemplo bem legal.
Todo mundo aqui já participou do TDC, né, cara? Todo mundo aqui é fã de carteirinha.
Quem nunca, né? Quem nunca?
Exato.
Um abração pra Yara aí, hein? Organizadora.
Maravilhosa.
A gente já organizou uma trilha no TDC de BH. Vocês lembram disso, rapaz?
Já organizei em BH, em São Paulo, no Recife. Recife foi foda, viu, mano?
Olha, Recife, pode crer. Eu acho que o primeiro, assim, primeiro evento mesmo que eu palestrei, assim, falando sobre dados, sobre data science, acho que foi o TDC também. Assim, tirando meetups, né, tirando, né, os encontros que teve, assim. Acho que de evento mesmo, primeiro foi o TDC lá em 2017, não lembro, algo do tipo assim, foi...
Nó! Eu tenho um caso de TDC aqui que é um TDC inesquecível, porque eu fiz o primeiro TDC que eu palestrei, foi o TDC Floripa lá de, sei lá, 2017, 2016... Eu ainda tava trabalhando com o Paulo ainda na Max Medias.
Uhum.
Por aí.
Ah, lembro desse.
Aí, esse TDC é inesquecível. Foi a primeira palestra minha no TDC. Esse TDC também é inesquecível, porque teve um... Eu saí, assim, da palestra, eu tava conversando com um monte de gente e tal, outros palestrantes e tal, eu tava achando legal demais. Aí eu não prestei atenção no que eu tava fazendo e eu entrei no banheiro feminino.
Meu Deus.
E aí eu entrei no banheiro feminino e eu senti, por sorte era um evento de tecnologia, né? Infelizmente tem muito poucas mulheres, né, nos eventos de tecnologia. Na época acho que tinha menos ainda. Hoje já deve ter melhorado bastante, principalmente pelo trabalho da Yara de buscar diversidade e tudo mais, que eu acho que foi um dos primeiros CDCs que teve a trilha de diversidade, se eu não me engano. E aí eu entrei no banheiro feminino e eu senti um negócio diferente, porque o banheiro feminino ele é muito diferente, né? E aí eu fui, olhei no espelho assim e tal, falei assim, não, tô no lugar errado. Aí quando eu saí do banheiro, e aí você já sai vermelho, igual eu tô vermelho aqui por causa da luz aqui do microfone.
Ele relembrou.
E cara, na hora que eu saí do banheiro, tinha um segurança que tava vindo na minha direção.
Nossa.
Aí eu saí, eu olhei pra ele, ele parou. Ele tava assim, sei lá, uns 5 metros de mim, assim. Ele parou, aí ele olhou pra mim, assim, eu fiz de desentendido e saí andando, mas eu tinha fragado depois que eu confirmei que eu tava no banheiro feminino. Até hoje não sai da minha cabeça esse momento, cara. Eu tive muita sorte de não ter nenhuma mulher no banheiro, porque eu ia ficar transtornado e como é que eu ia, que eu ia falar?
Aí ia fingir desmaio, cara.
É, e até hoje, as únicas pessoas que sabem dessa história é o segurança.
E você.
E a minha pessoa de inglês, que outro dia perguntou assim, ah, me conta de um momento constrangedor que você passou e tal no evento, e eu lembrei desse caso do TDC aí, que é marcante de duas formas.
Né? E toda a galera que tá ouvindo esse episódio também, né? Também tá ouvindo, né?
Agora todo mundo vai poder me zoar dessa situação vexatória aí de imbecil entra no banheiro.
Só duas pessoas e o Brasil inteiro agora sabe desse caso que aconteceu.
É, exatamente.
Valtinho, um evento aí que te marcou, mano.
Cara, um evento que me marcou foi por um motivo bem parecido com o da Monique, né? Que fez, assim, realmente uma virada de chave dentro da minha vida. Que foi o Startup Weekend.
Ah, boa, cara.
Que massa.
Foi um Startup Weekend que teve em Patos de Minas.
Pertinho.
Que na época eu tinha acabado de entrar para a área de inovação da Algar Telecom. E lá eles estavam patrocinando o evento. E aí juntou eu e mais uma galera que tinha acabado de entrar. Falou assim, ah, agora vocês têm que ir lá para o Startup Weekend. A gente vai garantir o ingresso para vocês. E vocês têm que ganhar, beleza? É o mínimo que a gente espera de vocês. Pressão zero, assim, saca? De boasca. A gente foi lá, a gente desenvolveu o Planta Pet. Era um Tamagotchi, só que era uma planta.
Caraca.
Cara, a gente meteu o sensor capacitivo, a gente colocou colocou sensor de luminosidade, de umidade. A gente encheu essa... Era uma suculenta, a gente encheu essa suculenta de sensores... E foi lá apresentar, cara. E eu que fiz o pitch e tudo, fiquei treinando ele. A galera virou a madrugada resolvendo o pepino nessa planta, né? Até cheguei no domingo de manhã, que a gente ia fazer o pitch. E o cara de hardware chegou pra mim e falou assim... Ou, eu acho que a gente tá com um problema. Eu falei, se você acha, então achou, já resolveu, acaba, resolve aí, porque eu preciso treinar o pitch aqui e vender uma planta pra uma galera ainda pra validar o produto.
É isso.
Fiz uma verdadeira operação de contact center no meio do evento. Deu bom, inclusive a gente ganhou.
Oh,
é? E depois eu participei de outro, ajudei a organizar, fui mentor, já fui jurado.
Eu votaria nessa ideia.
Olha.
O Startup Weekend foi da hora.
Ô, Walter, eu sou um grande fã de plantas, cara. Eu tenho um monte, tem um jardim cabuloso aqui, tem flores na minha janela aqui. Mas o que você tá me falando é um over-engineering absurdo, não?
Cara, agora pensa elas te mandar mensagem quando elas estão tristes, quando elas precisam de um carinho, quando elas precisam de água, precisa de luz. E pensa você trocar conversa com outras pessoas pra falar assim, cara, como que eu cuido melhor do meu girassol? Pô, aí o bicho pega, hein?
O girassol ainda vai, mas as suculentas, uma gota de água de conta-gotas aqui dura 2 anos e a planta fica lá vivinha, cara.
Mas aí era exemplo, né?
A estrutura inteira aí pra salvar uma suculenta, não é possível.
Não, mas a gente pegou uma suculenta porque tinha um sensor capacitivo, porque era uma planta pra criança.
Ah, que legal.
Pra cara. Você trazer uma pegada de consciência ambiental pra ela. Pra criança. Aí, pra forçar a interação, pra não virar uma coisa que fica lá abandonada, a planta mandava mensagem no celular da criança pedindo carinho, pedindo atenção. Aí a criança tinha que ir lá e com o sensor capacitivo a gente conseguia captar quando você dava o toque lá na planta.
Muito massa.
Meu, e eu sei que a gente vai fugir do assunto, mas, Paulo, ajuda a gente não fugir aqui do tema. Mas você falando sobre essa questão de planta, mas tem tudo a ver com o nosso mundo de tecnologia. Há uma semana atrás, tem um documentário da Netflix que fala muito sobre a questão dos cemitérios digitais, né? Que como que a gente vai fazer a compostagem dos nossos corpos. E aí, estima-se que futuramente, né, você, tipo... O seu corpo vai para a terra e depois disso ela se torna uma planta, uma árvore. E aí tem muitos estudos aí, não sei se é verdade ou não.
A IBH já tem um cemitério assim.
Mas tem muitos estudos que diz que você vai poder, tipo, ter os seus acervos digitais guardados.
Ah.
E aí o cemitério, teoricamente, vai ser um espaço onde tem grandes árvores, onde você vai lá.
Entendi.
Teoricamente, você morreu, pegou seu corpo, virou uma árvore. E você vai lá, aperta um botãozinho, você pode ter uma interação ali.
Caramba,
com
véio.
Aquela pessoa que faleceu. Que aí fala se você já pensou.
Se eu morri, eu já interagi tanto em vida que ninguém me procura, beleza? Já vou deixar aqui avisado e registrado. Deixa eu descansar em paz, cara.
Cara, se tudo der certo, vai ter tanto chip da Neuralink no meu corpo que eu vou ser 100% reciclável.
Vai virar uma planta.
Exato. Muito bom. Lages, já que você tá engraçadinho aí, fala aí um evento que te marcou.
Cara, tem um evento que me marcou demais. Lá na Hotmart, a gente, antes da pandemia, a gente fazia um evento muito legal que chamava Hack Week, que era uma semana de uma hackathon interna onde a gente desenvolvia ideias pro negócio da Hotmart. Então você tinha 2 dias ali com o grupo para desenvolver essas ideias e depois ganhar prêmios, era muito legal assim. E aí, cara, a primeira vez que a gente organizou, eu nunca participei desse evento porque eu sempre fui dos organizadores, mas a primeira vez que a gente organizou o Hack Week foi startup total, foi lá para 2017, 2018, sei lá, acho que é 2017. E não tinha budget, tinha pouca grana pra gastar no evento. A gente fez tudo assim, cara, põe os computadores da empresa mesmo, os monitores da empresa dentro do meu carro, dentro do carro do Silver, dentro do carro do Renato, que a gente tava organizando o evento. Virava à noite programando a infraestrutura, organizando tudo. O lanche, sei lá, a gente mesmo que cozinhava lá, sei lá, não lembro exato. Mas teve um momento desse evento, porque evento... Nós vamos discutir muito disso aqui hoje, mas evento, cara, é quem sabe faz ao vivo, né? Sempre acontece algo inesperado num evento.
Evento é igual é igual pão, né, cara? É bom quando é feito na hora, né?
Nesse caso, cara, que me marcou muito, o que, que aconteceu? A gente não tinha grana pra fazer o evento, na real. E a Larissa, que era a menina, a moça lá da Hotmart que organizava os eventos, muita amiga nossa, tá lá até hoje, ela falou assim, vocês têm que alugar um gerador. Aí eu, tá bom, quanto custa isso? Eu lembro direitinho, custava R$5.000.
O quê?
Ah, bom.
R$5.000? Não vai ter gerador nesse evento, não. Ela, não, tem que ter... não faço evento sem gerador, tem que ter... A gente, você é louca, R$5.000? Não tem como, não temos budget e tal, tal. Arrumamos a grana lá, alugamos o tal do gerador. Era um evento de tecnologia, com todo mundo com o computador ligado, internet ligada, rodando. Véi, uma Kombi descendo a rua lá, bateu no poste, derrubou o poste da casa. E o evento foi todo no gerador, véio. A gente teve que sair até pra comprar gasolina pro gerador. Se não tivesse esse gerador, ia ter sido um maior fracasso eterno. Então até hoje eu agradeço muito a Larissa, Laricinha, I love you, por ter convencido a gente a pagar R$5.000 num gerador pra um evento.
Olha aí, velho. Voz de Deus aí, cara. Compra um gerador.
O famoso seguro morreu de velho.
Exatamente.
E outro evento que me marcou muito foi... A gente organizou um meetup lá na Hotmart 2017. E eu convidei um cara pra palestrar. Então uma palestra era minha, eu palestrando. Depois o Palhares, que trabalhava comigo, palestrou. E depois um cara que eu tinha acabado de conhecer palestrou também. Alan Senne. Lá na Hotmart, você lembra, Alan?
Eu sabia que alguém ia falar desse evento! Eu já tava ficando chateado aqui.
Nem existia Data Hackers, a gente tava começando, assim. A área de dados da Hotmart devia ter 5, 6 pessoas, sei lá. Tava bem no início. Mas foi um evento muito legal, que lotou, velho. A galera, assim, teve fila na porta, teve gente que ficou chateado porque não conseguiu entrar, sei lá. Uhum. Mas foi muito legal, assim. Foi um evento realmente de muito alto nível, assim.
Realmente, esse evento aí... Esse evento é o que eu ia falar do meu evento marcante. O outro vocês vão ouvir lá no easter egg, que nós vamos deixar reservado. Mas esse evento aí é o que eu tava esperando o Lars falar, ou o Paulo falar. Que foi o evento que foi... Esse foi o bater de asas da borboleta que deu nessa realidade que nós temos o Data Hackers.
É, isso aí.
Se não existisse esse evento, provavelmente a gente não ia ter o Data Hackers, né? A gente não ia conversar e a gente não ia fazer a reunião depois desse evento, que foi Paulo Lages e Alan sentados na salinha lá na Hotmart desenhando o que seria o Data Hackers.
É isso aí, velho.
E a gente perdeu esse desenho. A gente perdeu esse desenho, né, velho? Nunca achamos.
Perdemos o desenho que ficou no notebook da Hotmart do Lages.
Mó papel de pão a gente escrevendo.
Não, isso foi desse notebook. Eu tenho o notebook da Hotmart até hoje, o primeiro. Tá aqui na minha casa, velho. É, não tem nada lá, não.
Foi um papel de pão, velho. Foi anotando ali no papel véio. Ali que era a comunidade, foi montando ali. Foi muito bom, pessoal. Ó, do meu evento, cara, o evento que, assim, que me marcou, assim, que foi para mim foi uma mudança de pensamento, vejo vocês, foi a Campus Party. Não sei se alguém aqui já foi na Campus Party.
Olha só, clássico.
Exato.
Já palestrei lá, viu?
Olha só.
Que é isso.
Qual ano você foi, Monique?
Eu fui em 2018. Foi 2018?
Não, a Paulo foi na 2002, primeira lá.
Não, a primeira que eu fui foi em 2014. Eu fui lá, acampei, né? Porque você acampa lá no evento. É, fiquei os 5 dias, tipo assim, tirei férias, fiquei os 5 dias. Aí eu esqueci que eu tinha que levar meu próprio colchão pra dormir na barraca. Aí eu dormi no chão puro dentro da barraca, em cima de uma lona.
Nossa!
Caraca!
Mas foi um evento muito top, assim, porque foi o primeiro evento que eu fui, assim, de tecnologia mesmo. E foi o evento que eu vi pela primeira vez a palavra Data Science. Foi nesse evento, na Campus Party, que foi a primeira vez que eu ouvi o termo Data Science. E aí, que o resto massa. É história, né?
Eu nunca fui na Campus Party, mas tem muita gente que elogia muito, assim, né? Que tem uma lembrança afetiva com a Campus Party, assim, né?
Ainda é o maior evento, assim, nerd do país, né? Nerd, assim, porque não é só tecnologia. Hoje é de vários assuntos.
De várias
cultura
coisas.
Cultura pop também, né?
Se tu pega só a tecnologia, talvez, mas se tu for cultura pop, nerdice, essas coisas assim, tem a Comic Con, que também é muito forte, né? No...
É, Comic Con também é gigante.
É, né? A Comic Con é forte aqui também.
É, mas o Campus Party tem uma parada de escola, né? De pegar a galera nas escolas e tal, pega uma galera mais jovem também. Então, pra muita gente é o primeiro evento, assim, né, cara? Bem legal.
Imagina, eu falei que eu fui em 2019 porque quando eu voltei do Canadá. Então, Então, foi quando eu fui.
Ah, que legal.
Aí eu palestrei no palco da Oracle ainda, falando sobre, cara, nada a ver o assunto, assim, tipo, olhando hoje a Campus Party, tipo, microserviços, assim, tipo...
Não, a Campus Party, se não me engano, a Campus Party ali em... Eu não fui nessa, mas em 2013, 2012, teve chuva de Bitcoin. Você podia pegar Bitcoin lá e trocar por pizza.
Nossa,
sabe, mano. Qual é? Só
caraca. Lugar.
Sério, velho?
Teve um rolê desse, tipo, 2013.
Você não guardou, não?
Eu não fui nessa. Eu nem iria saber que raio de Bitcoin em 2014.
Não, cara, vamos ver aqui, velho. Bitcoin em 2013, quanto que valia essa bagaça? Ainda bem que você não pegou os Bitcoins lá, porque senão você não estaria aqui com a gente gravando hoje.
Exatamente. Mas isso aí... Ah, e se eu puder roubar no evento que... No segundo evento que me marcou também, esse foi mês passado. Que quando foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu palestrei na Web Science para apresentar meu trabalho do mestrado. Então foi a primeira conferência internacional que eu fui palestrar do mestrado ainda. Então, tipo assim, foi catártico, assim, sabe, o evento. Foi uma experiência incrível, assim, pra minha vida. Foi, com certeza, mudou, assim, também. Foi muito legal.
Ô, Paulo, em 2013 o Bitcoin valia 13 dólares.
Nossa, velho.
Você ia ganhar um pouquinho. Essa pizza valeria um apartamento hoje.
Essa pizza foi cara. Bom, pessoal, é assim, todo mundo falou aqui de eventos que teve seu contato ali, né? Todo mundo lembrou com carinho e um pouco de trauma ali, no caso do Alan ali, de eventos que participou. Mas eu queria perguntar pra vocês, assim, por que que é legal participar de eventos? Sabe, por que que é bom pra um profissional de dados, pra um profissional de tecnologia, participar de eventos? O que que isso traz de benefício pra mim, além de brincadeiras à parte ali, daí falou da coxinha, comer a coxinha, tomar uma Coca-Cola aí no meetup? Mas eu vou começar com a Monique. O que você vê como assim? Por que você, por exemplo, participa de eventos, ô Monique?
Eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar o que é um evento, né? Então, porque muitas das vezes a gente fala assim, um evento é muitas vezes um evento muito grande, onde tem que reunir pessoas, mas um evento ele pode ser muita coisa, desde um meetup, que a gente está bem habituado em participar, ou até mesmo a gente está aqui nesse determinado local, gravando esse podcast, falando sobre um determinado assunto e que pessoas também vão consumir isso em algum momento. Então, isso é um evento. E um evento, ele é sempre caracterizado ali por um presente, passado e futuro, né? Missão, visão ou valores. Ou até mesmo, ele tem uma característica única que ele não se repete. Então, o fato da gente estar gravando aqui hoje esse podcast, a gente amanhã pode gravar esse mesmo podcast falando sobre esse mesmo assunto. Só que as interações que a gente teve aqui hoje não tem a mínima possibilidade de acontecer amanhã. A gente pode fazer várias edições e ele sempre acontece de uma maneira única. Então, é um pouquinho disso.
Porra! Aí.
Olha aí, velho.
Essa aí foi a melhor definição de evento que eu já vi na vida, mano. Putz, grilo.
E aí, só pra complementar, se a gente levar pro nosso dia a dia, né? A questão de organização dos eventos tá desde os primórdios, né? Então, eles teoricamente tangibilizam o comportamento humano que acontece em qualquer esfera da sociedade. Então, uma vez que a gente tá aqui falando sobre determinados eventos que lembramos aí em algum momento, teoricamente os eventos de tecnologia, eles refletem qual a necessidade, teoricamente, que temos ali do mercado, ou até mesmo do que a gente precisa de aperfeiçoamento, e o que é mais genuíno, que é criar as conexões que, teoricamente, mesmo que venha ali a inteligência artificial, a gente ainda vai caminhar por esse caminho de encontrar mais pessoas.
E ô Monique, você trouxe um trecho aqui, né? A gente tem uma pauta aqui, né, que a gente usa como referência no episódio. E aí a Monique colocou um ponto aqui que eu achei muito legal, que fala, né, da mudança do comportamento das pessoas na internet, principalmente com a internet 2.0, né? Que agora a gente saiu de um momento em que a gente só consumia o conteúdo, não criava eles, né? O Web 2.0 permitiu a gente criar conteúdos com redes sociais e tudo mais. E um negócio que. Uma frase que você colocou aqui, não sei se isso daqui é do. De qual livro é esse daqui, Monique, se você quiser falar depois.
Tá bom.
Mas um negócio legal que você mencionou aqui é que os eventos acompanharam todas essas mudanças. Tipo, essa mudança no comportamento, acho que é muito isso que você falou, né? Porque, cara, se tu pega um evento há alguns anos atrás, você vai ver que o comportamento das pessoas ao consumir... Não, alguns anos atrás, vamos pegar pré-pandemia, evento híbrido, era uma coisa que era muito difícil de acontecer, né? E a gente vê justamente que os eventos é um reflexo de como nós, como sociedade, consumimos e interagimos, né, cara?
É muito disso. E aí, por isso que, principalmente quando a gente fala muito sobre os eventos de tecnologia, e aí acho que o Walter pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da comunidade. Porque no final a gente tem um grande movimento ali dentro desses eventos. Mas vou deixar para o Walter também falar um pouquinho o ponto dele, porque eu também estou curiosa aqui.
Fico até com vergonha aqui de falar, né, depois dessa aula aí.
Ai, sim.
Dando aqui uma pequena contribuição. Dentro da área de tecnologia, as pessoas dentro da área de tecnologia têm um fardo muito grande, né? Que é o fardo de todo dia acordar desatualizada. Porque uma pessoa maluca no quinto do inferno acordou e quis desenvolver uma coisa nova. E aí lançou essa coisa nova e de repente uma coisa nova boa e todo mundo tem que começar a descobrir, entender e saber sobre essa coisa nova, né? E se você for parar para estudar de uma maneira tradicional sobre tudo de novo que é lançado, vai te faltar muitas horas no seu dia. Os eventos, eles potencializam muito essas trocas. Porque, às vezes, uma trilha que você ainda não seguiu, um conhecimento que você ainda não adquiriu, outra pessoa já adquiriu muita coisa e consegue mastigar e te entregar uma coisa muito mais simplificada. E te dá até nortes para onde seguir e buscar isso. Então, eu acho esse movimento, assim, dentro da tecnologia, muito saudável, dessas trocas, desses compartilhamentos. E fora de tecnologia, quando você vai ver, muitas vezes, palestras e eventos, primeiramente que muitas vezes a palestra tem um objetivo de mudança de comportamento. E às vezes toca em alguns lugares que você, às vezes, não tinha se tocado ainda. Então, já começa a fazer uma mudança dentro do seu comportamento, da sua forma de agir. E depois que é um lugar onde você, sem dúvida nenhuma, vai encontrar pessoas com interesses muito semelhantes aos seus.
Com certeza. Uhum.
Isso cria o senso de comunidade, pertencimento e identificação. E potencializa muito as trocas, conversas, você poder se conectar, poder estar junto dessas pessoas, porque realmente isso que vai fazer você avançar, você criar conexão, você descobrir sobre uma coisa nova que está sendo lançada, e às vezes até, por exemplo, se você não tiver empregado, depende se as pessoas te conhecendo, consegue te indicar, consegue te mostrar alguns caminhos, te explicar coisas. Então acho que ele vai para muito além de uma área da vida e acaba atingindo muitas ali, essas trocas, esse conhecimento, essas conexões.
Cara, muito legal. Eu acho que a palavra que vocês dois falaram, que é pra mim a mais importante de evento, é comunidade, cara. Tipo, eu sou uma pessoa que eu não canso de falar isso aqui no Data Hackers, que é muito verdade. Eu sou uma pessoa que foi muito beneficiada pelo poder das comunidades e acho que hoje eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho se não fosse a comunidade, tanto na questão de disponibilização de conteúdo. Já brinquei no episódio falando sobre o pessoal da Kaelo, as postilas da Kaelo, as comunidades que eu participo, os eventos que eu participava, que eu conversava com palestrantes depois de uma palestra, por exemplo. De novo, sobre o Campus Party, foi nessa época que eu conheci o Gustavo Guanabara, que é um patrimônio mundial aí do ensino no YouTube. Ele fez uma apresentação que marca até hoje. Eu dou essa palestra como referência para pessoas que estão entrando na área, que se chama Como Fazer Apresentações Matadoras. Isso foi uma palestra que eu vi ao vivo ali, depois troquei ideia com ele.
Caraca.
Cara,
que é massa, cara.
O acesso que você tem, cara, é muito incrível no evento da comunidade. De novo, igual o Valtinho falou, todo mundo ali tem um interesse em comum, que seja aprendizado, seja tecnologia, seja dados, seja carreira e tudo mais. Então é muito bom estar num ambiente assim. E eu fico muito feliz da gente estar podendo voltar a se encontrar em eventos presenciais, né? Evento remoto é legal? É legal, usam bastante. Mas não tem nada como você ali ter aquela troca de ideia ao vivaça ali, né? Assistir aquele calor humano ali nos eventos. Acho muito maneiro também.
E um ponto, acho que é importante, acho que tangibiliza muito isso, né? Quando você até falou sobre essa questão, né, dos estímulos da Web 2 e tudo mais, a gente vem de uma era que a gente é muito estimulado, acho que a gente já passou por vários eventos ou alguma apresentação falando sobre a era da informação, onde as pessoas teoricamente têm um ambiente tecnológico e elas são estimuladas cada vez mais a serem especialistas desse tema ou serem especialistas ou discursores dessa informação. E aí se estuda agora que a gente está saindo dessa era da informação indo para a era da comunicação. E aí automaticamente a gente começa a entender e ver os grandes líderes de movimento. E, ao mesmo tempo, faz muito sentido com o que a gente está vivendo hoje, que é essa construção de comunidade. Eu lembro que, quando eu fiz a minha transição de carreira ali para a área de tecnologia, em meados de 2017, 2018, era muito novo, pelo menos aqui no Brasil, lá fora nem tanto, essa questão de comunidade. Então, eu passei ali por eventos de tecnologia onde você ia, não tinha o público feminino muitas das vezes. Ou quando a gente ia falar sobre de comunidades de tecnologia, as pessoas ainda tinham esse estranhamento com comunidades periféricas, né? E aí, corta a cena, pós-pandemia, introduzida dentro da área de tecnologia, conversando com várias empresas do mercado, a gente vê o movimento também das empresas querendo saber como formar suas comunidades.
Uhum.
Então, a gente começa a enxergar também que o mercado tem essa questão também de estar dentro desses eventos, mas também de formar suas próprias comunidades, porque agora a gente tem esses comunicadores e que cada vez mais a gente vai... Eu até escrevi um dia desses atrás aí um artigo que falava acabou a era dos medianos, que é um pouco disso, né? Que a gente está ali nos especialistas e agora você tem que saber fazer, entregar e também se comunicar cada vez mais, porque você vai ali ir para uma frente muito de especialista mesmo da onde você está.
Monique, incrível. Queria aproveitar esse seu gancho da questão das comunidades e da oratória, de você conseguir falar, de você conseguir trocar. O meu berço, assim, dentro desse trabalho de comunidade que eu venho fazendo já tem aí uns 6 anos que eu tô nessa labuta aí, foi um ecossistema de inovação. Foi o ecossistema de inovação de Uberlândia, Uber Hub. E começou lá atrás com... Era o Minas Startup, no Triângulo Mineiro, e depois foi, transformou no Uber Hub, e foi engraçado ver, assim, como o Minas Startup foi evoluindo, foi colocando novos players, aí a galera da universidade começou a chegar muito curiosa, e começou a se engajar, começou a fazer parte, e você via cada vez mais empresas de tecnologia querendo fazer parte, aí monta-se uma associação das empresas de tecnologia para apoiar o ecossistema e apoiar o interesse das empresas de tecnologia, aí a prefeitura abre um segmento, então você vai vendo esses diversos players se interagindo e se montando e sem tirar o poder das comunidades individuais. Então a gente tinha o ecossistema de maneira geral, mas tinha, por exemplo, a galera que queria ensinar a programação para a molecada periférica. E aí foi lá e montou o Uber Hub Code Club. Aí a galera queria potencializar mulheres na tecnologia, montou o Uber Hub Mulher. Aí quis provocar a galera de produto, montou o Uber Hub Produtos. Então foi crescendo, isso foi se transformando. Hoje, putz, é um ecossistema gigante, assim, e com muitos players lá dentro que falam com diferentes públicos, com diferentes entonações, diferentes vertentes, e cada elo tem esse especialista que você citou, Monique. Então, putz, gostei muito, assim, da sua fala.
Eu quero trazer um viés aqui, que eu acho que é interessante a gente discutir. A gente está falando muito de eventos de comunidade que está muito relacionada ao open source, que é uma coisa que é muito inerente à tecnologia. Você não vê coisas open alguma coisa igual open source fora de código source. O TDC é um formato muito... é um evento muito open, né? Meetup, a gente vê também que a maioria dos meetups são muito abertos, né? Eles não têm esse viés mais proprietário de certos eventos, né? Mas eu tava até lembrando de eventos de tecnologia aqui, e eu vou pontuar dois eventos que eu acredito que foram cruciais no outro lado, não nesse evento de comunidade, que geraram outros tipos de comunidade. Eu acho que o primeiro evento que deu um boom nesse tipo de evento, e que hoje todas as grandes empresas Big Techs têm, é o evento de lançamento de Windows 95 da Microsoft. Não sei se vocês já viram o vídeo.
Já, é sensacional esse vídeo, velho.
Esse vídeo, tocando Start Me Up, do Rolling Stones, e no palco todos os
nerdolas
mais cabulosos, os ultra nerds da Microsoft, o Bill dançando. Gates, Steve Ballmer e os outros caras dançando no lançamento do Windows 2025, que a galera ainda é loucura. Então, assim, esse pra mim eu acho que foi o primeiro evento nessa pegada, que depois a Apple, com um outro evento que acho que é um dos maiores eventos de tecnologia da história, foi o lançamento do iPhone.
Nossa, pode crer.
Steve Jobs apresenta o iPhone e, assim, provavelmente é um dos maiores eventos da história, uma das maiores apresentações de produto de tecnologia da história, né?
Pode crer.
Com certeza.
Então eu queria que vocês comentassem desse viés que hoje tecnologia tem. Então hoje tecnologia, todas as big techs, elas conseguem fazer lançamentos. Elas têm os eventos abertos de comunidade, iniciativas abertas delas também. Mas elas conseguem fazer eventos de lançamento de produto de tecnologia hoje num nível, assim, absurdo do hype, do envolvimento, de quanto que as pessoas ficam animadas para ver esse nível de showman no palco, que hoje ele não é só o showman, ele tá atrelado ao produto que ele cria, que é um produto tecnológico.
É verdade, velho. Inclusive, essa semana a Apple, ontem, mais propriamente ontem, a gente tá gravando aqui no comecinho de junho aqui, ela lançou o óculos de mergulho gigante dela lá ontem, né?
Parceria com a Sadia, né, velho? Lançou lá,
viu, meu? Adorei.
Só que fizeram a versão fora pra frangos, agora pra humanos.
Exato.
Mas tem umas empresas, é porque assim, a Apple ela sempre lança um produto, né? Um grande produto. Mas tem muita empresa de tecnologia aí que os eventos de lançamento de produto tá tipo leilão de gado, né, velho? Tanta coisa que os caras lançam ao mesmo tempo, né, velho? Quando você vai, por exemplo, e assim, nem é zoando não, é porque as empresas hoje têm muita coisa de várias áreas, né? Você pega uma empresa tipo a Amazon, né? A AWS. Pô, tem um monte de lançamento pra data, um monte de lançamento pra segurança, pra cloud, pra DevOps, pra desenvolvimento, sei lá, tecnologia embarcada. Então tem um monte de coisa assim ao mesmo tempo, né? Mas é até difícil acompanhar o tanto de coisa que lança, né?
Mas a palavra da vez é inteligência artificial. Então, se você lançar um produto que não tem inteligência artificial, aí a galera já começa a achar ruim, né?
É a hype do momento. Bora, deixa a gente surfar aqui que já tem dois episódios que a gente não fala a palavra ChatGPT.
Mas tem uma coisa aí também, né? Esses dias atrás eu vi uma apresentação tipo, olha, temos aqui uma forma inovadora de apresentar agora produtos e tudo tal, vamos falar sobre live shop, né? Tipo, só que você olha para aquilo, você fala assim, meu, mas antigamente já não tinha isso, o cara lá na televisão, ele vendia o produto e tudo mais, tipo, não é algo ainda inovador, né?
Então, O Bodrini.
Botini?
É. Botini pro Bodrini, não.
Botini. Famoso Botini.
Botini.
Tinha um canal de TV que ficava só passando propaganda do Botini o dia inteiro, né, velho?
Eu acho que a gente, teoricamente, tem ali né, olhando para a inteligência artificial, né, mas a gente tem uma escala melhor dentro da área de tecnologia, de possibilidades que a gente pode ter ali, esses grandes eventos. Eu acho que de evento, assim, não foi que nem um evento que o Alan falou de uma grande abertura. Acho que a última edição do Big Data que eu organizei, eu entrei com a música da Shania Twain, aquela, man, I feel like a woman. Dentro de um evento de tecnologia, né?
Que maneiro, que legal.
E, tipo assim, ninguém esperava. O mais engraçado foi porque, tipo, quando eu falei pra galera do evento que eu ia entrar com essa música, você é louca, tipo, é um evento de tecnologia, você não vai entrar? Ah, mas eu sou feminina. Qual que é o problema?
Exatamente.
E aí foi muito engraçado que todo mundo ficou muito aflito, assim. E aí, tipo, quem vai esperar que vai tocar a Shania Twain, tipo, num evento de tecnologia e tal?
Pô, a música é muito massa.
É. Ai, viu?
Muito bom.
Então faz mais ou menos isso, né? Então acho que as pessoas teoricamente têm essa questão muito forte para inovação, né? Mas teoricamente você pode fazer várias outras coisas que no final o que importa é o engajamento entre as pessoas, né?
Exatamente.
Se você gera essa conexão e lembrança ali para que aquele evento seja memorável, né? Independente da tecnologia que você vai utilizar. É um pouquinho disso aí que eu acho.
Ô Monique, aproveitando que você levantou, você não falou ainda do Big Data Brasil Experience, que era o evento que você criou e que, pô, é sucesso pra caramba.
Vou aproveitar e começar esse bloco agora, que eu quero falar disso aqui nesse episódio, que é, uma coisa é participar de evento, uma coisa é estar lá comigo.
Outra coisa é fazer o evento.
Exatamente.
O pessoal tá pensando assim, não, de onde vem esse conhecimento da Monique aí? Será que ela trabalhou com o Steve Jobs no lançamento de algum iPhone? Então, a Monique é uma das criadoras dos maiores eventos de dados do Brasil.
Exatamente. gente.
Ó, eu vou só fazer uma correção aqui, porque senão posso receber um processo aí, mas eu não sou a criadora. Mas, teoricamente, eu estive à frente aí das últimas edições e participei dessa construção nas últimas 9 edições, até a gente chegar na edição que foi um ápice aí do evento, né, a edição do ano passado, pós-pandemia. Então, eu acho que eu já organizei muitos eventos, assim, desde eventos que tinham muitas pessoas, já organizei eventos que, teoricamente, tinham quase ninguém. Então, acho que já passei por essas duas experiências. E até fazendo esse desenho, essa reformulação ali, junto com a galera do Big Data, onde a gente conseguiu chegar ali para uma edição épica, que foi a edição que eu entreguei no ano passado para mais de 1000 pessoas. E hoje, aqui em São Paulo, ele ainda é considerado um dos maiores eventos de dados do país. E, teoricamente, depois, pós-pandemia, a gente viu que o mar vermelho se abriu tanto para os eventos quanto para as comunidades, né? Então, poucas delas sobreviveram e, teoricamente, o Big Data foi um desses eventos aí que tem aí história, que eu tive em todas essas 9 edições aí presente em cima do palco. E acho que o mais legal, assim, foi acompanhar a evolução até mesmo do público feminino, né? Então, as minhas primeiras edições lá atrás, teoricamente tinha, sei lá, uma mulher por uma plateia de 250 pessoas. E acho que essa construção ali também da figura feminina estando ali próximo do evento e também entendendo todo esse ecossistema voltado da área de dados, que era uma vontade minha de entrar dentro dessa evolução, fez com que eu organizasse esses eventos. Mas eu não só organizei o Big Data, então passei por várias comunidades de tecnologia, já participei por comunidade de tecnologia que era lá da gringa, que veio aqui, aí depois deu errado, já participei de vários comitês de diversidade. Hoje, teoricamente, também eu atuo num grupo que é bem forte aqui, da Luiza Trajano, que é o Grupo Mulheres do Brasil. E também, aonde eu estou hoje, eu ainda continuo organizando muitos eventos de tecnologia. Então, acho que já fui a pessoa que carregou a água, né? Até chegar a pessoa que estava acima do palco. Então, já passei por tudo isso. E eu acho que o que eu posso dizer aqui para vocês de o meu grande aprendizado de eventos é que evento é feito para dar errado. Então, se você tiver isso no seu coração, você vai ser um ótimo organizador de eventos e vai dar tudo certo.
Exatamente. Valtinho, você aí, cara, tá à frente, né? Eu lá trabalhamos junto com você lá na Hotmart, a gente vê muito do crescimento da comunidade de tecnologia que você tá criando lá. Que pra mim é um dos, eu sou suspeito de falar, mas pra mim é um dos maiores cases de criação de comunidade, assim, dentro de empresas, assim, que eu já vi, cara. E nada, você aí organiza também, né? Uma das atividades dessa comunidade é organizar o Hot and Cold Conference, né? Que vai a rolar por agora também. Eu queria que você falasse um pouquinho do desafio, da dificuldade que é gerir uma comunidade, gerir um evento desse tamanho. E aproveitar e falar do Hot Code Conference também aí pra galera da audiência da gente.
Pô, legal. Cara, a Monique foi falando, assim, das dificuldades que o evento foi feito pra dar errado. Me veio um flashback mental, assim, de tanto evento, assim, de tanta coisa que já podia ter dado errado em evento, assim. Que, putz, quem tá ali vivenciando a experiência e tal, e vibra, e a música, e vem lá um vídeo super emocionante, ali por trás tem glamour nenhum, cara. Falei no início da nossa conversa que eu tinha uma analogia, né, sobre o que é organizar eventos, principalmente eventos grandes, porque eventos pequenos, menores, meetups e tal, a complexidade dele é muito menor. Geralmente você já tem uma sala, já tem alguma coisa ali, você entra ali, às vezes uma hora antes, já programa, pá, e pô, acontece.
Combina, né? Com palestrante só.
Isso. Né? É suave, assim. Tanto que eles conseguem ter muitos, né?
Sim.
Aí vamos por exemplo, o Conference, que no ano passado deu mais de 2000 inscrições, aí já é diferente, né? Já a coisa já muda um pouco de figura. E é a mesma coisa se você pegar, assim, um campadão e falar assim, ah, vou montar aqui uma agrofloresta aqui. Aí você vê aquele mundo velho de cupim. Aí você pega a enxada, vai lá e tira os cupins, tira as coisas grandes. Aí você começa a olhar e fala, ih, tá cheio de pedra. Aí você vai lá, começa a colocar as pedras no carrinho de mão, leva pra tirar as pedras. Aí quando você vai olhar pra baixo, aí tem um monte de vassourinha, tem um monte de praga ali. Aí você vai arrancando as pragas e tal. Aí quando você vai, tá cheio de insetos, tá cheio de formiga. Aí você vai lá, então, toda hora que você vai vendo, você começa as coisas maiores e vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. E nunca fica algo assim, tipo, não, isso aqui tá zero bala, isso aqui tá à prova de tudo. Não existe isso. Nunca vai ter. Sempre você vai estar ali, é igual coberta curta, saca? Ou você cobre a cabeça ou você cobre os pés. Nunca vai ter ali a coberta do tamanho suficiente em evento. Então, eventos grandes, eventos complexos, é sempre esse ponto que vai entrando, vai entrando. Gerir comunidade em geral, eu particularmente acho uma delícia, assim. Gosto muito, principalmente comunidade de desenvolvimento. Porque é uma comunicação que você pode fazer com uma abertura muito maior, com uma pegada muito mais nerd. Você usa referências, assim, que o pessoal acha muito engraçado. Igual hoje eu postei lá um comunicado que eu usei como referência às organizações tabajaras. Então, seus problemas acabaram. E a galera acha o máximo.
Tem que ser 30 plus pra entender essa piada, né, velho?
É, tem muita gente que não tá entendendo é nada.
A galera até falou assim, pra entender essa referência, você tem que já ter tomado multa por não rebobinar o videocassete quando foi devolver pra locadora, sabe? É esse nível, assim, que você precisa ter. Então você tem uma possibilidade maior de comunicação, de abertura e tudo mais. E sem falar que são comunidades bem engajadas, assim. Eu falo com outros gestores de comunidade, você vai conversar, assim, às vezes uma comunidade bem engajada tem de 15 a 20% de engajamento. Ou seja, da base total, é quem vai participar dos eventos assim, de maneira recorrente, de 15 a 20%. Dentro ali da Hot Hackers, que é a nossa comunidade de desenvolvimento dentro da Hot Hackers, a nossa média de engajamento é de 50% a 60% dentro dos eventos.
Caraca, e a gente tá falando de centenas de desenvolvedores, né, velho? Tipo...
É, a gente tá falando de mais de 500 desenvolvedores, né? A gente tá falando de mais de 250 desenvolvedores por evento. Então, é... Isso, eventos internos e tudo mais. Quando a gente vai pra fora, aí essa base é muito maior, né? Então a gente comunica com um público muito maior. E é muito incrível ver essa galera querendo engajar, participando. Isso tá muito intrínseca, assim, dentro do dia a dia de uma pessoa que tá dentro da área de tecnologia, né? E o conference, ele vem num vácuo de eventos de tecnologia no ecossistema de desenvolvimento do Brasil, que é aquele evento para pessoa mais sênior, porque que a gente não tem mais dentro do Brasil, né? A gente tinha um grande evento que era o QCon, e que a gente não tem mais pós-pandemia.
Saudoso QCon, né, cara?
Nossa, é mesmo.
Baita evento.
Acho que os três já palestraram ali no QCon, né? Tanto o Paulo, o Lages, o Alan, o Monique, eu não sei, né? Se você já palestrou ali.
Infelizmente, nunca palestrei, velho, mas...
Eu já palestrei no QCon, velho. Foi épico, viu? Pensa num evento bem estruturado. E falando até mais da área de dados, tem um outro saudoso evento aí que eu sou doido pra que esse evento volte um dia, que é o papis.io.
Nossa, velho, isso aí foi...
Galera de dados aí vai lembrar, velho.
Esse aí também é mítico, é.
Esse evento aí, cara, trazia os caras das gringas, pagava, sei lá, 100, 200 reais pra assistir as palestras mais top de dados, assim.
A galera reconhecia a gente pela voz, né, velho? Galera no evento.
Cara, esse evento, eu conheci muita gente Data Hackers nesse evento.
Sim.
Eu lembro que o primeiro Papis lá, eu fui com a camiseta do Data Hackers lá. A gente mandou fazer uma camiseta só pra ir nesse evento, sei lá.
Foda.
Jones Madruga tava lá, tem uma galera lá. Mas esse evento, o nível era muito alto, cara. Era um gringo que organizava aqui no Brasil. Aí ele voltou para os Estados Unidos e não quis mais fazer evento aqui no Brasil.
Ó, eu tenho uma pergunta, então. O Lars falou de camisa, né? Então, quando a gente entra na comunidade, a gente ganha uma camisa do Data Hackers?
Tem algumas formas de ganhar camisa aí. A principal delas é sendo ativo na comunidade.
Olha!
E participando das ações que a gente promove durante o Challenge da Data Hackers, hein? Que já vai voltar, hein?
Exatamente.
Challenge já tem data marcada, hein?
E ó, vou voltar aqui pro Valtinho daqui a pouco e falar do Conference. Inclusive, a gente aqui, nós três, eu, Lages e o Alan, vamos participar do Hot Encode Conference esse ano aqui.
Ao vivaço!
Olha!
Exatamente, vamos falar do...
Presencial pra quem tiver em BH.
Já tem um tempão que a gente não faz uma live nossa.
Sim, velho,
assim, live evento.
Cara, né? Desde 2019, cara, não tem um evento ao vivo.
Live. Exatamente. Então a gente vai estar lá, vamos levar adesivo. Pelo menos adesivo tá garantido, que tem 3 caminhões de adesivo aqui dentro do Data Hackers pra gente distribuir. Então, mas aí, Valtinho, deixa eu voltar pra você falar do conference também, cara.
Sim, aí o ano passado foram 2 dias de eventos. um interno e outro externo, e a gente teve as mais de 2.000 inscrições, que putz, foi realmente incrível, e a gente está dobrando o tamanho do evento esse ano. Eles vão ser 4 dias, todos os 4 dias para o público externo poder participar, e a gente dividiu cada dia para uma trilha diferente. Então a gente tem ali uma trilha de front-end, uma trilha de DevOps e Cybersecurity, uma trilha de Data e Artificial Intelligence e uma trilha de back-end. Inclusive, quem aqui escuta o Data Hackers, a gente disponibilizou um cupom de desconto aí pra galera, né, não, Paulo?
Eita! Aí sim, papai, tu falou.
Então a galera tem aí o cupom de desconto. Quem escuta aí o Data Hackers, acompanha aí a newsletter, acompanha tudo, pra poder ir pagar um preço bem mais em conta aí nos ingressos. Vai tanto presencial, online, vai ser incrível, tem muitos nomes muito legais ali, que foram surpresas muito boas, assim, da galera aceitando, inclusive aqui Data Hackers foi...
Ah, tá. Porque só os caras do Data Hackers também, e aí todo mundo ia pensar, pô, que meetupzinho é esse aí? Vai vir gente boa, de calibre, gente que entende.
Tem gente da AWS, tem gente dentro da Hotmart falando, tem gente da Sentry, tem gente da Real Cloud, vai ter pessoal da Intel, Nubank.
Caramba,
então, são muitas, e realmente, conteúdos mais seniors, assim, conteúdos mais pra galera que já tá desenvolvendo, já tá aprendendo, já tá mais avançada e fala, putz, preciso conectar com pessoas que estão nesse estágio também, né? Porque...
Essa é a parada.
É.
Top demais, cara.
E quem quiser conhecer a gente ao vivo...
Exatamente.
Já compra o ingresso aí, bora lá. Compra a passagem aí. Vamos lá pra Belo Horizonte.
Ó, galera, o link do Hot Code Conference tá aqui na descrição do episódio, tá no nosso link, no nosso post no Medium. Você pode pesquisar também Hot Code Conference. Hot Code de código, né? O nome trocadilho genial, inclusive. Você pode pesquisar aí no Google aí também. E você pode usar o cupom DATAHACKERS15, tá? Tudo junto, tudo em maiúsculo. Bota lá pra ganhar um descontinho topzera pra participar tanto presencial ou remoto também. Dá pra você participar online também do evento. Muito bom.
Galera, tá? Esse episódio tá massa demais. Já estamos chegando a quase 1 hora de episódio, mas eu tenho a pergunta que não quer calar.
Vixe, lá vem.
Eu queria que cada um desse aquela dica certeira para quem frequenta eventos aí. Qual que é a dica que vocês dão para quem frequenta evento?
Tá, vou começar pela Monique aí, jogar pra ela essa aí.
Eu acho que... Eu sempre falo que o maior aprendizado de um evento, quando você vai em um evento, é gerar as conexões. Então... Se tem uma coisa que a galera de tecnologia precisa ter ali, é primeiro um LinkedIn atualizado, para que vocês possam, teoricamente, fazer ali as suas conexões e gerar ali outras possibilidades. Né? A gente está falando aqui de comunidades, de eventos que surgem em outras comunidades. Então, eu acho que o que não pode faltar quando você vai num evento ali é gerar essa conexão e ter... Toda a galera de tecnologia precisa ter um LinkedIn ali, no mínimo ali, tipo, mochilinha, pra poder circular dentro do evento. Ó, foi de surpresa, então, tipo, foi o que veio na minha cabeça.
Não, pai, tá a dica, o LinkedIn atualizado é o mínimo, né? É o mínimo que a gente tem que ter.
Nem que seja o LinkedIn com o link do seu GitHub.
Exatamente.
Olha aí.
Você, Maltinho, que dica dá?
Ah, cara, quando eu vou em eventos, normalmente eu gosto de ir sozinho, porque quando você vai com um grupo de pessoas, é muito confortável você ficar nesse grupo de pessoas.
Verdade.
Muito boa essa dica.
Nossa, velho, genial, genial.
Olha aí, cara, nunca pensei nessa dica.
Geralmente eu vou sozinho e eu sempre tento conversar com pessoas aleatórias, porque é dali que você extrai as histórias, às vezes histórias mais absurdas ou as histórias mais legais que você pode ter ouvido na sua vida. Inclusive no último TDC que teve aqui em BH, depois a gente foi tomar uma cerveja, encontrou uma galera que tava lá e eu conheci um cara que tinha um bar no interior de São Paulo e chamou o Ventania pra fazer um show nessa cidade. E ele praticamente parou a cidade com tanto hippie que apareceu. Então, assim, só igual essa eu tenho 20. Só de galera que você conhece, conversa, troca, tá disposto a ouvir e, putz, faz umas conexões muito legais. Então, eu dou essa dica, assim, vão sozinhos pros eventos e conversem com pessoas lá.
Cara, boa dica, velho.
Cara, oh, e meu sonho agora é trazer o Ventania no podcast aqui, cara. Ia ser bom demais.
Né? Ah, e sim, hein?
Quem não conhece, pesquisa no YouTube aí. Ventania no programa do Jô e assistam.
Foi,
pra entender o que a gente tá falando. Vou colocar o link lá no Medium do Data Hackers.
Muito bom. Alanzeira, qual dica aí que você dá pra galera?
Pô, essa dica de ir sozinho é muito boa. É melhor do que a minha. O que eu ia falar, cara, sempre que possível, espere até o happy hour do evento. Porque tem gente que vai, assiste uma palestra e outra, mas é o melhor momento de você fazer conexões. No happy hour você vai tanto comentar do evento que tá acontecendo,
uhum,
quanto conhecer pessoas novas, né? É, o pessoal de tecnologia, às vezes, a gente... Tem muita gente introspectiva na área, escolhe tecnologia porque muitas das vezes não gosta de pessoas, porque senão ia escolher vendas, ia escolher enfermagem, né? É, mas é, esse é um ponto importante, né? Os eventos de tecnologia deixam muito claros os pontos de conexão que a gente tem com outras pessoas. Então é muito mais fácil você ter essa abertura porque vocês estão lá por um interesse em comum. Aproveite desse momento de happy hour para conectar com as outras pessoas.
Muito bom, cara.
A gente teve um exemplo aqui, pô. O exemplo do evento lá na Hotmart foi um evento que criou o Data Hackers. No próximo evento que você for, pode criar a próxima iniciativa que vai mudar a sua vida. Não só que você pode assistir alguma palestra, mas você pode conhecer pessoas que vai direcionar a sua vida para um outro caminho.
Só não vai usar o evento para criar um concorrente Data Hackers, né? Vamos unir força aqui, galera. Vamos juntar a comunidade em uma só, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Não.
Pelo amor de Deus.
E outra coisa, né? Beba com moderação para você lembrar da sua conexão, né?
Exatamente. Só dica top.
Onde você guardou o papel que você fez o desenho, né, da comunidade. Às vezes é importante.
Imagina. Alguém acha esse papel aí agora?
Os dois estavam um pouco ébrios, né? Depois do meetup lá. É sensacional.
Podia tornar uma NFT no futuro, mas vocês perderam a oportunidade.
Tá vendo aí, ó? Pois é. Ó, eu vou dar uma dica aqui, que é palestra em eventos.
Olha,
sempre
aí
que possível, que isso ajuda muito a criar as conexões também, que o pessoal já falou aqui. Você, nada, se torna uma referência... Vai criando sua referência, se tornando uma referência dentro daquela comunidade que você tá inserido. É, e não só palestra, mas organize também, nem que seja meetups, coisas, eventos menores, live, faça uma live. A gente tem um exemplo aí na comunidade, é lá o Teoria, né, que organiza a live lá do supletivo do Data Hackers, o cara toca lá, puxa convidado, faz a live, conduz a live. Então assim, sempre que possível, organize eventos, organizar o TDC, por exemplo, foi muito top pra gente, tá conectado mais os palestrantes, tá conectado mais a comunidade. De quebra, você ganha uns brindes topzera que eu tenho até hoje, a mochila do TDC aqui também.
A caneca do TDC com o desenho.
É.
Nossa, velho, do vídeo de programador, caraca, com certeza tem.
O cara fazia o desenho, né, cara?
Exatamente.
O TDC do Recife, velho, eu ganhei como se fosse uma obra de arte de Recife, velho. Legal demais, velho.
Olha só.
Muito legal mesmo. Um artesanato lá. Ou, eu tenho uma dica também bem legal pra quem vai em evento, que é o seguinte. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, velho, esse evento é caro. Sei lá, custou R$1.000 o ingresso de um evento, né? Só que a dica que eu dou é, sempre que eu vou num evento, eu vou buscando uma única coisa, né? Então, assim, às vezes, cara, uma única palestra daquele evento vai gerar valor pra mim, que isso vai multiplicar por anos, assim. Então, deu um exemplo aí de quando que eu conheci o Alan num evento e isso foi... A sementinha para se tornar a comunidade que já, Data Hacker, já existe aí desde 2018, né, cara? Então, 5 anos de comunidade aí já, mais de 5 anos, né? Mas, muitas vezes, é uma palestra. Às vezes você vai naqueles eventos, tem 25 palestras. E aí, às vezes, 10 palestras não tem muito a ver com o que você precisa, com o que você está buscando, com os temas que te interessam e tudo. Mas, às vezes, você vê uma palestra, uma única palestra, pode mudar a sua forma de ver as coisas, de tomar decisão, fazer as coisas diferentes daqui para frente. E pode mudar a vida da pessoa mesmo. Então, uma das dicas que eu dou de evento é essa. Então, cara, não importa se 10 palestras foram ruins. Se tiver uma boa, já paga o evento fácil, assim. Ou uma conexão boa, ou uma ideia boa que alguém comentou com você, alguma coisa assim, né?
Sensacional.
Ó, eu tô pensando aqui em evento. Evento é um negócio tão bacana, porque assim, no evento do TDC que eu participei, eu lembro dos outros palestrantes, das outras, até de outras trilhas de dados, que não foi a mesma que a minha. A maioria dessa galera que engaja em evento, hoje, são referências nacionais no assunto. Então, assim, eu lembro que a galera nesse evento do TDC tinha a galera que tava despontando com análise de dados e Big Data na Globo. O Renan, o Diogo.
Perfeito.
Verdade.
Que depois criaram o Data Bootcamp, que foi um dos bootcamps mais famosos aí. Não sei se ainda tá tendo.
Exato.
Mas, assim, as galeras que palestram, que palestraram, hoje são as referências do país. Estão na AWS abrindo terreno no país, estão em Databricks abrindo terreno no país. Essas pessoas que engajam em evento, normalmente são pessoas que crescem muito rápido. Então é essencial você fazer o networking em eventos, porque lá provavelmente você vai conhecer as pessoas que vão se destacar nas áreas de conhecimento daquele tópico em específico nos próximos anos.
É isso aí, você vai encontrar as pessoas só apaixonadas por aquele tema, né, velho?
É, exatamente.
E eu lembrei aqui a outra dica que eu ia dar, que é vai em eventos que não são especificamente da sua área de conhecimento. Essa dica é muito boa também, tá?
Super.
Eu adoro ir em evento de design, de produto, de segurança, diversidade, de outros temas, assim, que não são especificamente da sua área que você atua no dia a dia ali, porque isso te abre a mente pra um tanto de outras coisas, sabe? Tipo, às vezes você vê uma ideia de uma pessoa lá que tá falando de produto e fala, cara, não é que faz sentido aplicar técnicas de produtos em dados? E hoje já tem uma área inteira de Data Product Management, por exemplo, né? Então, design, né? Também você pega uma coisa, um conceito de design, aplica ele em dados aqui, um conceito de agilidade. E isso é uma das coisas que eu acho bem legais do TDC também, que você tem um monte de tema diferente sendo dentro de um mesmo evento ali, né? Mas essa é a última dica que eu dou aí, que é vai em eventos que não são especificamente sobre o seu tema que você já é acostumado a ver no dia a dia.
E é isso aí, pessoal. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Cara, episódio nostálgico esse daqui, ela. Cara,
esse foi bom demais.
Muito bom. Cara, a gente tem que fazer um segundo desse aqui, só falando de pepino de organizar evento, só de falando de fazer uma segunda versão disso daqui. Vai curtir muito. E olha só, vou inaugurar uma parada aqui, hein. Você sabia, não sei se o Alan e o Lai sabiam disso, agora no Spotify você pode colocar comentários.
É,
você pode botar pergunta, pode fazer comentário.
Oh.
Então, ó, vou fazer aqui, ó, lançar nesse episódio, vai lá nesse no episódio do Data Hackers, nesse episódio de eventos, e usa lá a caixinha de perguntas, a caixinha de comentários e diz qual o evento que marcou você, qual o evento que a gente esqueceu de falar aqui no nosso papo hoje, que eu quero ver aí nos comentários o que vocês vão trazer de ideia também. Eu tenho certeza que tem, cara, tem muitos eventos que a gente nem comentou aqui. Mas fica aí pro segundo papo também.
Nós não falamos do bootcamp do Data Hackers.
bootcamp isso aí, Data Hackers.
Exatamente, cara, exatamente.
Não vou falar não que a galera vai cobrar, né, Alan, da gente voltar a fazer aí.
É, verdade.
Ô, Paulo, e aqui, ó. Quem comentar lá no Spotify, cara, pra gente estrear esses comentários aí, quem comentar lá e for no Hot and Cold Conference, vai ganhar adesivo do Data Hackers, dependendo Top. Até camiseta do Data Hackers, se tiver do seu tamanho até lá.
Olha só!
Eita, aí sim, rapaz, muito bom. E pessoal, eu queria agradecer a presença desses dois convidados ilustres aqui, que animaram o nosso papo de hoje, foi muito legal ter vocês aqui na conversa. Paulinho, muito obrigado aí, cara, pelo tempo, por trocar ideia com a gente aqui hoje, foi muito bom ter você no papo.
Ah, cara, foi uma honra poder participar. Fiquei muito feliz pelo convite quando vocês me chamaram para poder estar aqui. Então, quero agradecer demais. Agradecer poder conversar um pouquinho aí com a comunidade Data Hackers. Foi um prazer te conhecer, Monique. Não te conhecia até então. Então, foi realmente muito legal.
Imagina.
E quero reforçar aí o convite, realmente chamando a galera pro Hot and Cold Conference. porque tá muito incrível, assim, todos os dias. Então, até se você quer aprofundar dentro da área de Data e Artificial Intelligence ou quer experimentar outras áreas para saber o que está sendo desenvolvido e tudo, porque de repente uma outra área já resolveu um problema que você está ali, às vezes, patinando, então fica o convite aí de participar de um dia ou até mais. Então, vai ser... Tá sendo muito legal, assim, o evento. E se for pra falar de pepino de evento, assim, se quiser, eu mando muitas histórias pra vocês também.
A gente poderia fazer um episódio dedicado só pros bastidores dos eventos, né?
Não!
Esse episódio é triste, né? Todo mundo sai triste no episódio.
Vai desanimar, galera.
A galera vai sair sorrindo, né? A gente vai sair chorando.
Exatamente. Muito bom. Monique, muito obrigado pela sua presença aqui também hoje. Muito legal ter você no papo. Novamente, bem-vinda ao Data Hackers.
Obrigada.
Muito bom ter você aqui com a gente.
Bom, eu acho que o que eu posso dizer aqui para vocês é, primeiramente, obrigada aí pelo convite, né, estar aqui com vocês dentro da comunidade. E eu que sou bem atuante dentro da área de tecnologia, muitas pessoas me veem em vários lugares. E eu acho que o que eu posso dizer aqui para vocês, dentro dessa jornada aí que eu iniciei com vocês, é que eu trabalho incansavelmente em busca de ações afirmativas, né, que promovam a igualdade e a oportunidade a outras pessoas, principalmente de mais mulheres também dentro da área de tecnologia e de ciência de dados, que é onde está a minha jornada aí como pessoa atualmente, e que é uma honra participar aqui com vocês, falar sobre comunidades, falar sobre estratégia, falar sobre eventos, e me divirto muito aqui nessa construção com vocês.
Sensacional, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Lembrando, pessoal, olha só, se você gostou desse episódio, quiser conhecer mais sobre Data Hackers, acessa aí datahackers.com.br. Aproveita e segue a nossa newsletter. Se você quiser saber dos próximos eventos que forem surgindo aí no mundo tecnologia de dados, na newsletter tem literalmente uma seção de próximos eventos. Então você vai ficar por dentro de todos os eventos aí que estão chegando, as próximas datas de eventos de tecnologia e dados pelo Brasil e no mundo, eventos online, por exemplo, estão ali na nossa newsletter também. Beleza? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! E cara, eu lembrei, o Laje falando, eu lembrei agora, ô Léo, isso vai por easter egg, velho, eu lembrei agora de um trauma também que eu tive de evento, cara, o Laje vai lembrar disso aqui, o Laje vai lembrar disso, uma vez eu fui no Product Camp, velho, lá em São Paulo, que é um evento de produto, né, evento top aqui, o pessoal da PM3 toca lá também, eu chego no evento e eu lembro que eu esqueci de comprar o ingresso do evento.
Nossa. Aí não foi qualquer evento, né, Paulo? Você saiu de Belo Horizonte, né, cara?
Mano, em outro estado, velho.
Eu saí de Belo Horizonte e fui pra São Paulo. Aí quando eu tô chegando na bilheteria, eu falei, pô, eu não comprei o ingresso, não, velho. Cara, que doideira.
Nossa, e aí, o que você fez?
Eu liguei chorando pro Laje. Que eu fui pela Hotmart e falei, Laje, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Que, cara, foi um maior desencontro de formação. A gente foi... Eu tava de férias, quando o pessoal tava emitindo os ingressos, aí acabou desencontrando alguma coisa assim, acabei esquecendo de perguntar depois, fui pro evento sem ingresso. Graças a Deus, conseguiram me ajudar, consegui entrar.
Essa foi top.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.